imigrantes e das suas famílias em Portugal são enormes. O relatório que debatemos tem mais de 450 páginas, marcadamente descritivas sobre temas tão relevantes para o processo de construção da União Europeia como o novo quadro financeiro plurianual, o novíssimo Próxima Geração, mas também o Brexit, o Estado de Direito na União ou a ação externa. Apesar da abrangência dos temas tratados do relatório e da profundidade com que alguns são abordados, o máximo divisor comum do ano 2020 não poderia deixar de ser a resposta à Covid-19. Portugal surge sempre em posições de apelo a respostas conjuntas e articuladas entre os 27. Mas a realidade esteve e está hoje, como se pode ver pelo exemplo das declarações do governante francês, bem longe deste objetivo. Curiosamente, esta notícia surge quase ao mesmo tempo da notícia que anuncia que o Reino Unido não isentará de quarentena todos aqueles que tenham a vacinação completa e chegarem ao Reino Unido de Portugal.
Isentará de quarentena quem tiver vacina.
Se eu disse não isentará, peço desculpa, queria dizer isentará. Era isso que queria dizer.
Foi um diálogo.
Aquilo que eu queria, a questão aqui essencial é que, e era isto que o meu exemplo pretendia demonstrar, não houve ao longo de 2020 e não há ainda neste momento uma política coordenada de abertura e fecho de fronteiras. Não há uma política articulada de aplicação de quarentenas. Mais do que esta capacidade política de coordenação, mais do que uma capacidade de basear decisões em informação científica, parecem ser motivos casuísticos, aliados a interesses económicos, a decidir caso a caso. Nem a autorização de uns eventos e o cancelamento de outros, nem as questões levantadas pela distribuição das variantes fazem qualquer sentido. A descoordenação é, neste caso, evidente. Nem o avanço da vacinação parece trazer a segurança que todos desejamos. Mais uma vez, aqui o atraso inicial face a outros países está relacionado, em parte, com o não levantamento dos direitos de propriedade intelectual das vacinas. A suspensão temporária das patentes permitiria também facilitar a vacinação a nível mundial, o que é essencial para conter o surgimento de novas variantes. Mas a União Europeia continua a rejeitar este caminho, preferindo defender a grande indústria farmacêutica em vez do bem comum. Ouvimos desde há mais de um ano falar da bazuca europeia, dos milhões e milhões que tudo resolveriam, mas, comparados com outros blocos económicos, esses montantes são pequenos e tardam em chegar. Os Estados Unidos avançam para o terceiro pacote de medidas de resposta às consequências sociais e económicas da Covid. Diz o senhor Primeiro-Ministro que já podemos ir ao banco, mas a verdade é que o dinheiro ainda não chegou. E quando chegar, dificilmente será aplicado em políticas públicas que realmente mudem o paradigma económico, porque os tratados estão suspensos, mas não foram revogados. A Troika espreita, aguarda de um futuro próximo. A pandemia tornou evidente que as políticas neoliberais que resistem nos tratados europeus não servem para construir a Europa pós-Covid. Do clima às migrações, do combate à pobreza à gestão da pandemia, da política agrícola comum ao Estado de Direito, esta Europa revela-se profundamente limitada na resposta imediata e não se atreve às mudanças necessárias para a preparação de um futuro verdadeiramente sustentável. Estamos, Portugal e a União Europeia, a perder oportunidades de construir uma Europa verdadeiramente diferente. Também é isto que este relatório nos diz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O balanço que devemos fazer da integração de Portugal na União Europeia e do que se verificou a esse nível em 2020 vem confirmar os alertas que o PCP tem reiteradamente expressado. Submetido aos condicionalismos e imposições da União Europeia, e em particular do Euro, Portugal, mesmo numa realidade menos adversa como a dos últimos anos, não ultrapassou dependências, déficits, problemas e desigualdades estruturais. Qualquer política de justiça social, de elevação dos salários e direitos e da melhoria das condições de vida, de afirmação da soberania, confronta-se inevitavelmente com os constrangimentos decorrentes da União Europeia e do Euro. A evolução da União Europeia foi marcada por crescentes desigualdades e assimetrias de desenvolvimento, por uma acelerada concentração e centralização de capital e pelo aumento da exploração e retrocesso social, mais uma vez expostas com os impactos da pandemia da Covid-19. Um facto que se consumou em 2020, a concretização da saída do Reino Unido da União Europeia, não obstante tentativas de reversão da vontade expressa do povo britânico e campanhas em torno da impossibilidade ou do caos perante a decisão de dissociação da União Europeia, foi um forte abalo nas teorias da irreversibilidade da integração capitalista na Europa. Inseparável de contradições e rivalidades inerentes à natureza capitalista da União Europeia, é simultaneamente reflexo do descontentamento popular com a União Europeia. As negociações e sucessivos impasses na preparação do quadro financeiro plurianual 2021-2027 revelaram profundas fraturas e contradições que percorrem a União Europeia, demonstram que a concorrência capitalista no mercado único prevalece sobre qualquer perspectiva de solidariedade e cooperação entre Estados, que na prática se veio confirmar como inexistente. O Fundo de Recuperação, em versão significativamente reduzida face a valores iniciais, particularmente na sua componente de subvenções, foi assumido como antecipação e redução das receitas futuras e o aumento da componente de empréstimos, impulsionando um ainda maior endividamento, particularmente nefasto para os países como Portugal, já profundamente endividados. A resposta às consequências da pandemia da Covid-19 confirmou e confirma que nem a União Europeia é um espaço de cooperação e solidariedade, nem o euro se revela como escudo protetor. Mais uma vez, a resposta da União Europeia a cada novo episódio de crise foi e é o aprofundamento da integração capitalista e dos seus pilares neoliberal, militarista e federalista, designadamente com novas transferências de poderes dos Estados para as instituições da União Europeia dominadas pelas grandes potências. O Sr. Ministro falou há pouco da suspensão da aplicação de alguns dos efeitos do Pacto de Estabilidade. E é verdade, mas não tenhamos ilusões. A verdade é que o Tratado Orçamental, os pacotes da governação económica, o semestre europeu, os condicionamentos vários na utilização de fundos estruturais e de investimento, a imposição da União Bancária, a consagração da União dos Mercados de Capitais, a consolidação e alargamento do mercado único, todas estas matérias constituem uma teia de condicionalismos, designadamente no plano económico e orçamental, que submetem crescentemente países como Portugal. E é impensável falar de uma forma isolada em governação económica, ignorando toda esta realidade. Mesmo que se pretenda incluir indicadores ditos sociais de curto alcance para compor o ramalhete, o resultado é sempre esclarecedor dessa política de imposição e dominação, uma Europa das grandes potências e dos grandes grupos económicos, esses tais que aproveitaram a pandemia para novas ofensivas contra os trabalhadores e os povos. O ano de 2020 veio mais uma vez demonstrar que a União Europeia não é reformável, que é urgente uma ruptura democrática e progressista que permita a edificação de um novo quadro político institucional de cooperação entre Estados para um efetivo desenvolvimento social e económico de paz, amizade e solidariedade que abra caminho a uma Europa dos trabalhadores e dos povos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A participação europeia de Portugal e até a Presidência ficou marcada por um momento muito infeliz para quem vê no projeto europeu uma forma de Portugal se afirmar, que é a frase do Primeiro-Ministro de se já podemos ir ao banco. Isso é tudo aquilo que Portugal não deve ser no contexto europeu. Portugal ganhou, ao longo dos anos, fruto de governações de orientação diferente, e portanto não está aqui sequer em causa uma questão de disputa ideológica, ganhou um estatuto na Europa de um país de pleno direito na participação da construção do projeto europeu. Já não somos há muitos anos um país de mão estendida na União Europeia. E portanto não merecíamos ter um primeiro-ministro que num momento como aquele tivesse uma infelicidade, para dizer o mínimo, como aquela que teve. Nós quando recebemos, por mérito, porque até tivemos um governo socialista a querer ter um comportamento de bom aluno, em certa medida, ser o primeiro a entregar o PRR, fazer gala disso, cumprir aquilo que eram, não dizer a Portugal, mas cumprir aquilo que eram as exigências da Comissão Europeia para que esse PRR fosse aprovado, e depois uma infelicidade daquelas deita tudo a perder. Não se percebe, Sr. Ministro, não se percebe. Nós somos um país que deve valorizar a coesão, e deve valorizar a igualdade de direitos na participação. E, portanto, o que nós queremos é dar ao dinheiro que vem da União Europeia e que vai para todos os outros países também um destino que dignifique a participação de Portugal na Europa. E isso preocupa-nos. Preocupa-nos porquê? Na altura em que a Comissão Europeia revê, por exemplo, o crescimento para o segundo semestre, nós verificamos que a União Europeia vai ter um desempenho melhor do que aquilo que era expectável, à exceção de dois países, e um deles é Portugal. E, portanto, no momento em que nós perguntamos se já podemos ir ao banco, a realidade que temos é que os que não fazem esse tipo de pergunta humilhante vão estar melhor no segundo semestre. E nós vamos ao banco, mas não ficamos melhor. E isso preocupa-nos não apenas pela condução do governo, mas pelo reflexo que isso tem nas pessoas. Porque isso pode continuar a custar-nos perda de posição relativa em PIB per capita, que é o que nos tem acontecido. Nós, nos últimos anos, de ano para ano, vemos países com condições idênticas às nossas, do ponto de vista económico, do ponto de vista da população, passarem à nossa frente em riqueza por habitante. E isso é preocupante. Nós olhamos para o PRR e para o cenário macroeconómico do PRR e vemos que o crescimento de Portugal nos próximos anos, previsto, apesar de toda esta injeção de dinheiro, continuará a ser pouco mais que anémico. E, portanto, nós não recuperaremos competitividade. E se num momento em que a União Europeia para, e aí estamos de acordo, para recuperar de uma crise de forma diferente do que o fez no passado, atribui aos países a possibilidade de multiplicarem como nunca aquilo que são os fundos europeus. Nós, se nessa oportunidade não recuperamos posição relativa e não recuperamos competitividade, nós não vamos recuperar em altura nenhuma. E, portanto, aquilo que nos preocupa neste momento na participação europeia é, de facto, essa competitividade, é, de facto, essa capacidade de nos afirmarmos, porque só assim nós conseguiríamos vencer dois dos grandes desafios que temos, a transição digital e a transição climática. Para isso, precisamos da requalificação dos nossos recursos humanos, da capitalização das nossas empresas, da redução da carga fiscal e das condições para que as exportações possam continuar a fazer com que o nosso produto cresça. Estamos muito longe disso, Sr. Presidente, e eu também já estou longe do fim do tempo, já o ultrapassei, estamos muito longe disso, Sr. Ministro, e gostávamos de ter garantias que a nossa participação europeia vai garantir no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Babiana Cunha, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Falemos de Portugal na União Europeia, falemos do Portugal que apregou ao combate às alterações climáticas e que não cumpre aqueles que são os objetivos da aplicação dos fundos comunitários nesta matéria. Daquele que é o relatório Transição Climática e Energética, o potencial inexplorado dos fundos da UE, fica claro que os países da União Europeia pouco usam os fundos de desenvolvimento regional para acelerar a transição para a neutralidade carbónica. O relatório conclui que os Estados têm sido lentos, e estou a citar, em apoiar os seus compromissos climáticos com os fundos europeus e que apenas mobilizaram 10% dos fundos de coesão e desenvolvimento regional da UE para o período que aqui discutimos, que agora finda. Isto para financiar energias de fonte limpa. Recordamos que o objetivo europeu de utilização destes fundos neste período era, para a ação climática, era de 20%. O relatório mostra também que Portugal foi o utilizador dos fundos de política de coesão com maior percentagem destinada a investimentos em infraestruturas públicas, mas só usou 7,7% destes fundos no investimento em energias renováveis, eficiência energética e investigação e inovação, apresentando-se, portanto, ainda abaixo da média da União Europeia. Em matéria de direitos humanos, que é um tema que evidentemente aqui temos que trazer a este debate, não vemos, e temos que o dizer, não vemos a União Europeia nem Portugal a posicionar-se sobre alguns atentados, seja o genocídio que está a ser perpetrado contra o povo uigur na China, também não vemos sobre aquilo que se passa em Myanmar. E gostava aqui de lembrar o seguinte: Portugal não perde uns minutos, nem a União Europeia, a considerar uma situação gravíssima em Myanmar. Estamos perante uma agressão interna de um exército a um povo quase sempre indefeso. Está a acontecer algo muito similar ao que aconteceu no Tibete, uma agressão interna, sistemática, ignorada pela comunidade internacional e até, possivelmente, ser tarde demais. Também aquela que tem sido a posição da União Europeia no que toca aos ataques aos direitos cívicos de ativistas pró-democracia perpetrados pela China em Hong Kong. A União